Bem-vindos à Linha de Frente, uma série de podcasts produzidos pelo Conselho Federal de Medicina. Cada programa trata de um tema relacionado à pandemia de Covid-19. São orientações repassadas por especialistas convidados. Nesta edição, vamos saber mais sobre o atendimento de paciente gestante com diferentes quadros de Covid-19. As orientações são da doutora Elaine Milanes, docente do Departamento de Toxicologia da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Acompanhe a exposição.
Olá a todos. A ideia hoje é conversarmos um pouco sobre as questões que envolvem a condução da gestação em uma paciente infectada pelo novo coronavírus. Em gestantes, ainda não existem recomendações definitivas para medidas farmacológicas, seguindo-se basicamente os mesmos protocolos de tratamento em adulto, principalmente aqueles utilizados em situações de gravidade. Com relação aos sintomas, a infecção pelo vírus SARS-CoV-2 apresenta como principais sintomas iniciais febre, fadiga, tosse seca, rinorreia, mialgia e cefaleia. O aparecimento da dispneia associada a acometimento pulmonar intersticial é uma complicação dessa infecção, causando quadros variados de desconforto respiratório, podendo inclusive evoluir para situações de maior gravidade com quadros de síndrome respiratória aguda grave, que irão necessitar de medidas de atendimento em terapia intensiva, inclusive com uso de ventilação mecânica. Outros casos recentes observados têm também evoluído com uma vasculite trombofílica viral e lesões de pele características. Leucopenia leve, elevação de LDH e PCR também podem estar presentes. Sintomas neurológicos, como perda do paladar e do olfato, a anosmia, também podem estar presentes e sinalizam para o tropismo neurológico dessa infecção viral. A maioria das pacientes irá se apresentar de maneira assintomática ou apenas com quadros de sintomas leves, sem necessidade de hospitalização. A presença de comorbidades de base favorece a evolução para casos de maior gravidade e que eventualmente terão que ser conduzidos em ambiente hospitalar, muitas vezes em unidades de terapia intensiva. Com relação aos sintomas em gestantes, elas geralmente apresentam sintomas semelhantes ao de qualquer outra pessoa adulta. Entretanto, por apresentarem modificações fisiológicas e imunológicas próprias da gravidez, isso as fazem ser mais suscetíveis a qualquer infecção viral ou bacteriana. Em 2009, na época da epidemia do influenza H1N1, gestantes responderam por 1% dos casos notificados naquele ano. Entretanto, responderam por 5% das mortes relacionadas à infecção pelo H1N1. A gravidez, ela é um estado fisiológico que predispõe as mulheres a infecções respiratórias devido a várias modificações que ocorrem no organismo materno. As alterações do aparelho respiratório começam já nas vias superiores, com as mucosas apresentando hiperemia, edema e aumento da secreção, o que facilita a replicação e a instalação de uma infecção viral. Ocorre também o deslocamento dos pulmões para cima, em virtude do aumento do volume abdominal, o que pode restringir a expansão das bases pulmonares e dificultar a oxigenação dessas mulheres. Essas alterações favorecem, de maneira bastante forte, a aquisição de infecções virais por essas grávidas. A dinâmica respiratória da gestante apresenta também um aumento do volume corrente, que é necessário para suprir uma maior demanda de oxigênio para compensar a hemodiluição e a diminuição dos níveis de hemoglobina induzidos pela gestação. Geralmente, ocorre uma hiperventilação, levando à diminuição da pressão parcial de dióxido de carbono. Assim, a dispneia é encontrada em cerca de 2/3 das pacientes grávidas e resulta dessa hiperventilação compensatória. Todas essas alterações mascaram e dificultam o diagnóstico diferencial entre padrão de normalidade induzido pela gestação ou sintomas de quadros respiratórios específicos. Gestantes também apresentam adaptações imunológicas específicas para manter a tolerância e aceitar o enxerto que é o feto. Ocorre um estado de imunossupressão transitória, modulada pela supressão da atividade das células T, o que predispõe as gestantes a aumento das infecções virais. Assim, diagnósticos diferenciais entre asma, pneumonia e síndrome da angústia respiratória podem não ser tão fáceis durante o ciclo gravídico puerperal e todas essas modificações podem piorar resultados clínicos nessas grávidas infectadas. Em um estudo de manifestações clínicas, alterações laboratoriais e radiológicas em gestantes afetadas pelo Covid, o comportamento das grávidas não parece diferir daqueles da população geral. Estudo da OMS, avaliando 140 mulheres na China, descreveu uma apresentação grave em 8% e gravíssima em 1% dos casos. De maneira geral, os sintomas descritos em gestantes são os mesmos da população adulta não grávida. Dados espanhóis mostraram resultados similares aos da China. A avaliação das primeiras 140 gestantes na Espanha mostrou a seguinte frequência de sintomas. A tosse foi o principal deles, estando presente em 70% dos casos. Febre em mais de 50%, astenia, mialgia e diarreia em mais de um terço dessas mulheres. Anosmia foi observada em 22% e a pneumonia ocorreu em quase 40% dos casos. Dados mais recentes têm demonstrado que a proporção de gestantes com quadro grave segue sendo similar à da população geral, com mais da metade delas sendo assintomática no momento do parto. Um estudo realizado em Nova York, que analisou 43 gestantes, encontrou 86% de quadros leves, 9% de quadros graves e 5% de quadros gravíssimos. Nos dados publicados da Espanha, cerca de 10% das grávidas necessitaram de admissão em unidade de terapia intensiva e 3% necessitaram de intubação e ventilação mecânica. Outro estudo realizado em Nova York realizou testagem de 215 mulheres admitidas para parto. 15% eram positivas e destas, quase 90% assintomáticas. Esses dados sugerem que gestantes poderiam apresentar quadros assintomáticos ou subclínicos em mais de 80% dos casos. Com relação às repercussões na gestação, a infecção por outros vírus respiratórios, como os da família influenza ou mesmo os outros coronavírus, estão associados a uma maior ocorrência de complicações na gravidez, o que coloca a gestante como um grupo de maior risco e vulnerabilidade a infecções virais respiratórias. Com relação ao COVID-19 durante a gestação, alguns dados sugerem que ele se associa ao maior risco de aborto espontâneo e parto prematuro. Algumas séries publicadas também descreveram uma maior incidência de complicações durante a gravidez e parto dessas mulheres infectadas. Um trabalho avaliando 39 mulheres grávidas infectadas encontraram diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, hipotireoidismo, parto prematuro, sofrimento fetal e rotura prematura de membranas em maior frequência. Entretanto, quando se compararam esses dados encontrados com os de mulheres não infectadas, observaram-se frequências similares dessas complicações, afastando a sua correlação direta com a infecção pelo Covid. Recentemente, têm sido descritas alterações da coagulação em indivíduos infectados pelo Covid-19. Considerando que a gestação é um período de hipercoagulabilidade, pode-se supor que a infecção em uma gestante poderia aumentar o risco de eventos tromboembólicos, somando-se ainda à imobilidade relativa devido à recomendação de confinamento pela quarentena. Com relação ao diagnóstico, os métodos incluem a pesquisa de material genético do vírus através de técnicas moleculares, o PCR, a realização de sorologias e o teste rápido. São os mesmos realizados em adultos não grávidos. De maneira geral, não há contraindicação à realização de raio-x ou tomografia de tórax para auxiliar o diagnóstico na gestação em casos de gravidade. A pesquisa através do PCR é realizada com a coleta de material de trato respiratório superior, com análise de exudato de nasofaringe e orofaringe. Em pacientes graves, pode ser necessária análise de lavado brônquico ou aspirado endotraqueal, geralmente realizada naquelas situações de indivíduos em ventilação assistida devido a quadros severos. Amostras de sangue podem ser coletadas a partir de 7 dias dos sintomas para a realização de testes rápidos e sorologias. Outros materiais que podem também serem testados para os vírus são a amostra de placenta, líquido amniótico ou líquido peritoneal em uma cesárea eventualmente, com o objetivo de confirmação da infecção durante a gestação. Para as gestantes, dentro do contexto epidemiológico atual, seria muito interessante que se realizasse um teste molecular de rotina a todas que fossem admitidas para parto, para identificação de riscos e redução do potencial de disseminação dentro de uma maternidade, já que a maioria será assintomática. Após uma melhor avaliação do desempenho das provas sorológicas, poderia ser interessante recomendar, inclusive, o rastreamento de rotina na atenção pré-natal. O tratamento da gestante infectada pelo Covid segue, de maneira geral, as mesmas recomendações daqueles em indivíduos não grávidos. A maioria das mulheres grávidas apresentarão quadros leves ou inclusive subclínicos, necessitando apenas do uso de sintomáticos e medidas de suporte como hidratação e repouso. Nos casos de maior gravidade, associados à insuficiência respiratória grave em idades gestacionais avançadas, a resolução da gestação se faz necessária tanto para preservar o feto de um ambiente de hipóxia grave intrauterina, quanto pela possibilidade de melhorar a expansão das bases pulmonares e favorecer uma melhor oxigenação materna. O tratamento geral inclui manutenção do balanço hidroeletrolítico e hidratação generosa. Sintomáticos como antitérmicos e antidiarreicos também podem ser utilizados na gestação. O uso de anti-inflamatórios tem sido contraindicado em adultos não grávidos com algumas dúvidas em relação aos reais riscos do seu uso estar associado à elevação da carga viral. Na gestação, entretanto, essas drogas devem sempre ser contraindicadas pelos possíveis efeitos deletérios sobre o feto. Vigilância materna com monitorização de sinais vitais e saturação de oxigênio, além da avaliação da necessidade de suplementação de oxigenoterapia, devem sempre ser recomendadas, inclusive pelo impacto severo da hipóxia materna sobre o ambiente fetal. Vigilância fetal com cardiotocografia deve ser recomendada em fetos viáveis. A gestação deve ser conduzida de acordo com protocolos definidos para cada instituição. Casos severos de pneumonia estão associados com alta mortalidade materna e perinatal, levando à necessidade de tratamentos agressivos, incluindo medidas de suporte de hidratação e oxigenação. As pacientes devem ser manejadas e isoladas em ambientes de pressão negativa em unidades de terapia intensiva sob a supervisão de uma equipe multidisciplinar. Terapia antimicrobiana em associação com tratamento antiviral deve ser apropriadamente considerada quando se suspeita de associação com infecção bacteriana. Devido à possível associação a uma maior ocorrência de fenômenos tromboembólicos, deve ser considerada a utilização de heparinoterapia de baixo peso molecular na condução dessas grávidas. A indicação terapêutica de resolução da gestação deverá ser avaliada de maneira individual, caso a caso. Mulheres com doença respiratória grave e idade gestacional inferior a 32 semanas devem ser manejadas em unidades obstétricas que apresentem disponibilidade de UTI neonatal adequada ao manejo desses bebês prematuros. Outra questão vital da infecção pelo Covid na gestação é o quanto ela pode ser transmitida de maneira vertical para o feto recém-nascido. Uma revisão de 38 gestantes e recém-nascidos na China demonstrou que, de maneira similar ao que ocorre com os outros coronavírus, o SARS e a MERS, não ocorreram casos de transmissão vertical. Nesse trabalho foram testados espécimes de sangue de recém-nascido, líquido amniótico e amostras de placenta através de técnicas de biologia molecular. A análise não evidenciou nenhum caso de transmissão vertical. Outra revisão de 9 casos, também na China, avaliando gestantes com idade gestacional avançada, analisou a presença do vírus em líquido amniótico, sangue de cordão, suave de trato respiratório superior do recém-nascido, amostra de leite e todas testaram negativas. Outro estudo analisou 5 crianças nascidas de parto vaginal e não encontrou nenhum caso de infecção, sugerindo segurança nessa via de parto com relação à transmissão vertical. Outro trabalho em Wuhan, analisando 19 recém-nascidos, observaram 3 crianças infectadas diagnosticadas com 2 dias de vida e, como nesses casos, todas foram conduzidas com rigorosos padrões de prevenção da transmissão pós-nascimento, concluiu-se que não se pode afastar completamente o risco de transmissão vertical através do parto por via vaginal. Outro trabalho apresentou a descrição de 2 casos de infecção neonatal por Covid com forte possibilidade de transmissão pós-natal. Outro ponto não analisado ainda em relação à transmissão vertical é a ocorrência dessa em fases mais iniciais da gestação, como o primeiro e segundo trimestre. Esses dados ainda não estão muito claros. Até o momento atual, pelo que se sabe, não há evidência de que o vírus alcance o ambiente intrauterino e haja transmissão transplacentária de uma gestante infectada para o seu feto. Entretanto, casuísticas maiores são necessárias para que se tenha dados robustos que confirmem esses achados além da análise de risco em gestações com menor idade gestacional. As medidas de prevenção da infecção por uma gestante são as mesmas em relação ao indivíduo não grávido, que seriam evitar a exposição ao vírus, sendo as pessoas aconselhadas a vários comportamentos, que incluem lavar frequentemente as mãos, evitar tocar olhos, nariz e boca, evitar o contato próximo com pessoas, além de realizar rotineiramente as medidas de etiqueta respiratória. As medidas de isolamento social têm sido recomendadas em todo o mundo como a única estratégia eficaz para impedir a disseminação rápida do coronavírus e para evitar que sobrecarregue o sistema de saúde, o que dificultaria a disponibilidade de recursos suficientes para o cuidado a pacientes com Covid-19, em especial os mais graves que necessitariam de internação hospitalar e cuidados intensivos. O vírus Covid é um agente novo, ainda em processo de conhecimento de todo o seu comportamento biológico e possibilidades terapêuticas. Muito do conhecimento científico acerca dessa infecção ainda está em construção, com uma grande variedade de trabalhos sendo realizada, analisando comportamento biológico, complicações, possibilidades terapêuticas e repercussões para o ambiente materno e fetal. Conclusões definitivas acerca das reais repercussões de gravidade da infecção pelo Covid-19 em mulheres grávidas estão em constante reavaliação, mas sempre se considerando a possibilidade de rastreamento rotineiro na admissão nas maternidades como uma interessante medida na sua condução e que poderia apresentar impacto na saúde do binômio mãe-recém-nascido.
Você acabou de acompanhar a exposição da doutora Elaine Milanes, docente do Departamento de Tocoginecologia da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Ela falou sobre o atendimento de paciente gestante com diferentes quadros de Covid-19. Para ouvir outros podcasts produzidos pelo CFM com foco no combate à pandemia, acesse a página do Conselho na internet, portal.cfm.org.br. Conselho Federal de Medicina, defendendo princípios, aperfeiçoando práticas.